mandando esse reggae pra você.
Ela tá bebendo doida.
Menina, o que fazer com seu rebolado?
Ai, ai. Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
Eu tô de volta pra falar com você, meu bem. Chutei o balde, eu sei, mas não é motivo pra me esquecer. Escuta um coração que só sabe o que é sofrer. Eu passo o dia inteiro pensando em você, amor.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA. Eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa Bate-Papo Musical. Hoje estamos recebendo o professor Lucas Ibiriba. Na verdade, ele também é artista, violonista, compositor, tem uma grande trajetória na música clássica, com uma projeção, inclusive, internacional. E agora também é professor aqui da Universidade Federal do Pará, está lançando um CD que se chama Change of Plans e vai falar um pouco dessa trajetória dele, seja no circuito de concertos no Brasil e fora, e também essa sua trajetória agora com esse novo disco. Lucas Ibiriba, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Bem-vindo aqui à Rádio Web. Vamos começar falando um pouco justamente dessa trajetória. O seu estudo com o violão começou ainda criança, aos 10 anos. Como é que foi essa escolha?
Então, a minha casa, ou seja, a minha família é uma família bastante musical. Eu sou o único músico profissional, mas todos os meus irmãos tocavam alguma coisa. Meu irmão mais velho tocava violão, guitarra elétrica, tinha uma banda de rock. Já o meu outro irmão, Breno, tocava violino. Até hoje toca violino, tem um grupo de música irlandesa. O meu outro irmão Thales toca guitarra, minha mãe toca piano, todo mundo toca alguma coisa. E quando eu era muito jovem, chegou aquela hora da gente escolher um instrumento musical para fazer no Conservatório Carlos Gomes. E o meu irmão mais velho então me inscreveu no violão, tendo em vista que eu era muito fã de guitarra elétrica, de rock and roll, de Iron Maiden, de Metallica e tudo isso. Não tinha guitarra elétrica na época, então eu entrei no violão. E de entrada, logo depois de um ano e meio, eu me apaixonei pelo instrumento. Escutava bastante música flamenca, Paco de Lucia e tudo mais. E essa paixão começou desde aí. 2 anos depois, já tocando, estava evidente que era aquilo que eu queria fazer, tanto para mim quanto para minha família. E por sorte, eu tive muito incentivo da minha família, né? Meus pais são pessoas que tiveram empregos bastante normais, por assim dizer. Minha mãe era advogada, agora está aposentada. Meu pai era engenheiro, professor aqui da UFPA. Ambos eram professores da UFPA, agora já estão aposentados. E mesmo assim, eles não quiseram impor para mim uma profissão desse tipo. Ao ver que eu tinha talento para o instrumento, me incentivaram, eu sou muito grato a eles por isso. Então eu fiz o Conservatório Carlos Gomes. Aos 15 anos de idade, eu ganhei o concurso nacional de violão da minha categoria, lá em São Paulo, o concurso Souza Lima de violão. E quando eu tinha 18 anos, acabei indo para Barcelona por incentivo da minha mãe, já que o curso aqui na Universidade Estadual era, se vamos dizer, o melhor aqui em termos de performance, tinha um problema muito sério de professores. Então eu acabei indo para Barcelona, fiz a minha graduação na Escola Superior de Música de Barcelona, e aí se iniciou a minha carreira lá fora, né, como músico erudito, inicialmente.
E você falou aí um pouco ainda na infância, né, de se matricular no violão, porque era um instrumento mais próximo do que você realmente queria, que era a guitarra. Uhum. Mas aí, lógico, há um período de adaptação, né, de se identificar também com aquele outro instrumento que não era o que tu desejava, mas de alguma forma houve essa identificação, né?
Eu acho assim, uma criança, ela é movida por incentivo. Ela tem que ter alguma coisa dentro dela que a incentive. E normalmente quem planta essa semente são os irmãos ou os pais ou alguém que consegue dar essa incentivada. E no meu caso, o meu irmão, ele jogou, como a gente diz, aquela migué, né? Ele falou assim pra mim, e o nome dele ainda é Miguel. Ele falou assim, olha, Lucas, tu queres tocar guitarra elétrica, mas não tem. Então tu vai tocar violão, e se tu souber tocar violão erudito, quando tu tiver 15 anos, tu vai tocar tão bem que pra ti vai ser fácil tocar guitarra elétrica. E efetivamente aconteceu algo similar. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma banda de rock com meu outro irmão, o Thales, e o Arthur Kuntz, agora que é da banda Strobo, também foi a primeira banda dele, e o Breno Boi, que é engenheiro. E a gente fez uma banda e eu passei a tocar guitarra elétrica, a cantar e tal. E realmente foi muito mais fácil, né? Eu tocava todos os solos da Iron Maiden, de Metallica. E isso depois de 6 meses de tocar guitarra elétrica. Mas eu não segui esse caminho da guitarra elétrica porque institucionalmente não era tão simples. Não tinha também nem superior aqui de guitarra elétrica, né?
E, lógico, a experiência no Conservatório Carlos Gomes foi determinante, eu acho, para a tua carreira profissional, né?
Claro.
Mas você buscou também justamente esse espaço e essa formação em Barcelona, como você falou, né? Na Espanha e também na Alemanha, né? O que você buscou nesses diferentes países? O que eles ofereciam de formação que pôde contribuir para o teu conhecimento, para a tua vida como artista?
Então, A Universidade de Barcelona, hoje em dia, é uma universidade de referência na Europa inteira, vamos dizer, no mundo também. Temos o violão, tem os melhores professores de violão erudito, eu diria. Tem o Zoran Dukic, que é um croata que foi o maior ganhador de concursos internacionais de violão. Ele é professor lá também, além da Holanda. Outro professor é o Alex Carrobert, que é um fantástico professor, o melhor professor que eu já tive, eu diria. Talvez um dos dois melhores professores que eu já tive. Então, lá na Europa, de modo geral, se vive um cenário cultural bastante fervoroso. Lá, vamos dizer, é um meeting point, é um ponto onde as pessoas do mundo inteiro vão lá para aprender e para ensinar. Então, os melhores professores estão lá e, consequentemente, você tem um nível de estudantes muito elevado. E isso sempre incentiva, né? Eu tive a oportunidade de estudar violão clássico com eles, mas também tive, dentro da instituição, possibilidade de aprender violão flamenco com os irmãos Canizares, que são, pra quem não sabe quem é Paco de Lucía, é o maior violonista do mundo, e esses dois caras tocaram com ele por vários anos, né? Então eu tive a possibilidade de aprender um pouquinho de flamenco, tive a possibilidade de também testar um pouquinho de jazz com as disciplinas que eles ofereciam lá. Então era uma escola muito, uma universidade muito versátil. Eu falo escola porque se chama escola superior na Europa, né? E então eu pude aprender bastante de música em geral lá, além do violão erudito. Depois, quando eu fui pra Alemanha, foi mais uma coisa, vamos dizer, uma herança que eu herdei dos meus pais de seguir uma carreira acadêmica. Então eu tinha acabado a graduação, qual é o passo normal depois, ou seja, fazer um mestrado e depois um doutorado. Eu acabei não fazendo doutorado, eu iniciei na Alemanha, mas eu acabei vindo pro Brasil, tava com saudades daqui, queria voltar e assumi a vaga aqui na Universidade Federal.
É, nesse período aí que você esteve fora, foram 12 anos, né, que você Isso. passou fora do Brasil, as experiências ou as heranças sonoras da Espanha e da Alemanha são muito diferentes das do Brasil, né? Uhum. Mas de alguma forma você carrega isso na tua música, de alguma forma isso influenciou em como tu pensaste o teu trabalho enquanto artista?
Certamente. Chega um momento, somente para quem é aluno de música erudita, de que você vive um mundo meio fora da realidade, né? Você acaba fazendo muitos concursos de violão para conseguir trabalho, para conseguir concerto, gravação de CD e tudo mais. E você esquece um pouquinho de si mesmo, esquece do que você poderia oferecer. Então, paralelamente, na Alemanha, eu me vi uma situação, vamos dizer, um isolamento cultural maior do que eu tinha na Espanha, porque Barcelona é praticamente Brasil, né? Então, lá, eu tinha amigos brasileiros na Alemanha que também sentiam falta desse calor humano que o Brasil ou a Espanha pode oferecer, e a gente acabou criando eventos de música brasileira, ou pelo menos falando da música brasileira e tocando música brasileira com muito saudosismo, né? E aí eu comecei a desenvolver uma outra coisa, que é cantar e tocar música brasileira durante os meus concertos, né? Então acabou virando meio que um concerto show. E depois eu comecei a compor. Eu acabei indo por essa vertente porque eu via que era uma saída profissional mais atrativa pro público, né?
E esse passo, assim, de virar um compositor, uhum, além de ser alguém que vai interpretar algumas canções ou o que já foi feito por outros artistas de renome, uhum, é um passo fácil? Quais são os desafios dessa mudança de perspectiva numa carreira musical, artística ou profissional? Como é que é?
Eu acho que o passo, ele é sempre mais fácil quando parte de um desejo interior, né? Então era uma necessidade para mim fazer aquilo. Eu tava um pouco cansado na época de interpretar a música de outros compositores, eu queria fazer minha própria música, e naturalmente eu fui testando criar melodias, harmonias e tudo mais, e eu via que eu tinha jeito para aquilo, e acabei fazendo também dois CDs de música autoral, cantadas e tocadas, né? Então, é uma estrada longa, demorou, vamos dizer, uns 5, 6 anos para eu realmente me aperfeiçoar nessa questão de compor, mas uma vez que você tá dentro, você decola, é tranquilo.
A gente vai fechar esse primeiro bloco ouvindo música. O que que você sugere pra gente ouvir agora nessa primeira parte da entrevista?
Então, eu tô agora, nesse ano, produzindo alguns videoclipes, né? E eu gostaria de mostrar a música All Love, que é a primeira música do meu CD Change of Plans, que já tem um videoclipezinho bem simples mostrando a última turnê que eu fiz na Rússia, e tá no YouTube, Lucas Imbiriba.
Tá certo, então a gente vai ficar com All Love, é o lançamento aí do Lucas Imbiriba. A gente volta daqui a pouco, depois da música. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Early morning I see the sun rising up to light up the day. So good that I'm still alive, cause I got something to say, yeah. All I gotta do is tune up my guitar, sing this song from deep inside of my heart. All I need is your love, all I need is your love, all love that you can give. I need all love that you can give. We need to believe it, in giving, in loving. I need all love that you can give, so we can share with the world. We
our world, making us feel sweet deep inside our hearts. We need it, believe it, give it, love it, yeah. Early morning to see the sun rising up to light up the day. So good that I'm still alive, cause I got something to say, yeah. All I gotta do is tune up my guitar. Saying this something deep inside of my heart. All I need is your love, all I need is your love. All love that you can give, I need all love that you can give. Believing in living, in giving, in loving. I need all love that you can give. So we can share with the world, we all want. Making us feel sweet deep inside our hearts. We need it, believe it, in giving, in loving. Morning, I see the sun rising up to light up the day. So good that I'm still alive, cause I got something to say. Oh, all I gotta do is tune up my guitar. Oh, see the sun from deep inside of my heart. All I need is your love, all I need is your love. All love that you can give. Brazil, Japan, and Palo, man, US, or in Malaysia. I'm all I'm more, that's the love with you, just one sensation. Zimbabwe, Korea, Argentina, Guyana, Sweden, Somalia, Colombia, Germany, Paraguay, Canada, loving the way to Jamaica.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
I got no reason to believe in hypocrites. Got no time to spend without peace. Got no money to buy the things they make us need.
Estamos de volta pro Bate-papo musical. Hoje recebemos o artista, compositor, violonista Lucas Ibiriba, que está lançando um disco novo, Change of Plans é o nome do lançamento. E aí ele está falando um pouco da sua trajetória, da sua formação e do que a gente pode esperar desse novo trabalho. Lucas, nesse seu trabalho, o seu primeiro disco, na verdade, foi lançado em 2005 e agora, 2016, você está com o mais recente, né? Você vê algum processo de formação de uma identidade artística, alguma evolução? O que, que você percebe do teu primeiro trabalho para esse último? São 10 anos praticamente aí.
Assim, o meu primeiro trabalho chamado Contra las Cuerdas foi gravado pela gravadora D+3, D+Mestres, em Barcelona. E ela foi fruto de um prêmio de concurso, concurso da Comrádio de Barcelona. Eu tirei primeiro lugar e como prêmio tinha a gravação desse CD além de alguns shows. Então, esse CD, ele já tinha como premissa ser composto de música contemporânea. Então eu não tive, vamos dizer, uma eleição total do repertório, ainda que eu tocasse muita música erudita contemporânea. Então vamos dizer, esse é um trabalho específico, com uma demanda já pré-definida. Mas depois, quando eu comecei a gravar os meus CDs, o meu segundo CD, meu CD instrumental se chama Brasil 40 Graus, onde eu gravei todo o repertório que eu já tocava normalmente, que era, vamos dizer, música paraense, música brasileira, música latino-americana e música erudita. Quando eu passei a gravar música autoral, eu comecei com Lucas César Expedition, que é um CD todo de rock, todo em inglês, com exceção de uma música. Então são 8 músicas em inglês e uma música em português chamada Simbora, que é um samba rock. Assim, cada CD, ele é influenciado por aquilo que eu tô escutando, por aquilo que eu tô ligado, né? Então, o Lucas César Expedition, ele era um CD que transmite muito o rock que eu escutava, esse rock americano, tipo Lenny Kravitz, né? Esse soul, tipo James Brown, né? Mas também o soul brasileiro como o Seu Jorge. Eu era muito, muito fã do Seu Jorge. Na verdade, eu comecei a cantar porque eu passei a me apaixonar pela música do Seu Jorge. Então eu digo, nossa, que música maravilhosa, que soul brasileiro é esse misturado com samba e com rock, né? Então, justamente nesse CD tem a música chamada Simbora, que simboliza isso. Já esse último CD, Change of Plans, já é um pensamento mais voltado pra minha volta ao Brasil. Então, metade do CD já em português, são temas, vamos dizer, como amor, como saudade do Brasil, como saudade da alegria que tem os brasileiros, né, e o povo paraense. Então, isso é o que está nesse CD Change of Plans. Eu acho que cada CD ele define um período emocional da vida do artista, né?
E você falou aí de influências muito diversas, né? Uhum. Tanto na tua formação quanto nesses trabalhos. É, como é que é isso pro artista? É um processo racional, por exemplo, separar onde é que tá a influência do rock, onde é que tá a influência da música, é, vamos dizer, mais erudita, para poder formar um trabalho seu e tudo mais? Ou como é que essas coisas se misturam, ou em que momento elas se misturam?
Eu acho assim, eu acho que o ato da composição é como alguém que tem uma oficina e você vai talhar algo na madeira ou vai esculpir alguma coisa. Para fazer isso, você olha as ferramentas que você tem. Sejam elas, no caso da música, vocais, instrumentais, seja erudito, seja popular. Então, ainda que sempre que eu vá compor, eu tente seguir uma linha mais ligada ao estilo daquilo que eu tô fazendo, sempre escapa, sempre tem alguma coisa instrumental que remonta ao erudito, alguma sofisticação, de repente, do jazz ou da música brasileira. Então, é difícil falar, né? Principalmente as músicas onde é só violão e voz, aí tem muita sofisticação instrumental pela bagagem que eu tenho da música erudita. E, obviamente, eu conecto, quando é mais voz e violão, com aquilo que eu acho que é mais legal na música, que é soul, o soul, soul music. Seja música brasileira, né, como samba rock, tem muito soul. Seja pagode, que tem muito soul também, né? Influência desse soul americano, essa maneira de cantar. Então é isso. É difícil dizer. Não é uma coisa racional pra nada. É uma coisa de você sentar e querer pintar um quadro e sair aquilo que tinha dentro de você, né?
Ainda nesse ponto, você falou aí dessa questão do, lógico, é, você também não vai conseguir separar muito nessa, né, questão da tua formação. Esse virtuosismo técnico, acho que é importante, e isso faz parte da formação de muitos professores, de muitos artistas que estão mais vinculados a esse meio erudito. Mas, como você falou, você passeia muito por esses, vamos dizer, ritmos menos formais, né? Você falou aí do samba rock, da música popular paraense. Por que isso? Também é uma necessidade sua de poder exprimir as suas habilidades em diversos tipos de músicas, em diversos tipos de sonoridades? Como é que é?
Eu acho assim, eu sou um cara um pouco hiperativo, né? Então, eu fico rapidamente cansado de fazer uma coisa só, né? Eu já tava 10 anos com a música erudita, eu queria fazer outra coisa, passei pro rock, queria fazer outra coisa, samba rock, e sempre gostei de Djavan, de Caetano, posteriormente do Seu Jorge. Então é difícil, quando a gente gosta de muita coisa, a gente quer também expressar aquilo, né? Quando você é compositor, não tem como fugir daquilo, né? A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo de crossover, como o Béla Bartók, que era um compositor erudito, que entrou pra história da música contemporânea, erudita. Mas ele, quando ele migrou da Hungria para os Estados Unidos, ele viu que a música que era feita lá popularmente era o jazz. E ele imediatamente entrou naquilo, começou a tocar jazz, porque ele era um músico super bem formado, né? Para ele foi fácil entrar naquela onda do jazz. E também misturou a obra dele com isso. Então a gente acaba, com o tempo, se fundindo com as coisas e expressando aquilo que a nossa cabeça acaba, vamos dizer, tomando para si como interessante.
Você falou aí desse novo trabalho, o Change of Plans, que é o mais recente seu trabalho. É, você falou que ele, vamos dizer, se fosse definir, ele tem justamente essa pegada, essa temática de que você deixou para trás um período que você viveu fora e queria retornar ao Brasil. É, de que forma isso está exprimido nessas músicas que você tá lançando agora?
Bem, eu vou falar especificamente da música mais simbólica do CD, que se chama Change of Plans, Mudança de Planos. E Mudança de Planos, justamente a letra fala disso, né? De que eu morava, traduzindo, né? Eu morava num lugar onde tinha um trabalho legal, morava numa casa legal, tinha, vamos dizer, uma namorada bonita, considerada pelos padrões de televisão, né? Uma namorada loura, de olhos azuis, etc e tal. Mas eu não era feliz, o clima eu odiava, a relação entre as pessoas não eram tão leves como aqui no Brasil, não eram tão suaves, tão despreocupadas. Então eu falo disso na música, no refrão, que é "Goodbye, I'm leaving now", adeus, eu estou indo embora, e eu vou para o lugar onde o sol sempre brilha, que é Belém do Pará, né?
É certo, a gente pode fechar esse bloco ouvindo justamente Change
of Plans? Sim, sim, com certeza. Então vamos escutar Change of Plans.
A gente volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento. Wish I'd been a place where always my good fun would be. I got a fine job, a nice house with a garden and a dog, a pretty girl to tell she loves me. Yeah, everything should be alright. But this dream is calling me, a blue sky over the sea. Whoa, the sun is teaching me the way. Now
it's time for the world to know. My plans have crossed the shore. I gotta do before it's too late. Goodbye, I'm leaving now. I gotta get done for days out. I will fly to paradise where the sun will always shine. But if you want, you can come too. Pick up your stuff and forget the rules. I will fly to paradise where the sun will always shine. A place that's got no sun, and it keeps raining all day long. I wish I'd been a place where all is my good for my faith. I got a fine job, a nice house with a garden and a dog. A pretty girl to tell she loves me. Yeah, everything should be alright. But this dream is calling me. A blue sky over the sea. Whoa, the sun is teaching me the way. Now it's time for the world to know. My plans have crossed the shore. I gotta do before it's too late. Goodbye, I'm leaving now. I gotta get done for days out. I will fly to paradise where the sun will always shine. But if you want, you can come too. Pick up your stuff and forget the rules. I will fly to paradise where the sun will always shine.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Early morning I see the sun rising up to light up the day. So good that I'm still alive, cause I got something to say. Yeah.
Estamos de volta para o último bloco do Bate-Papo Musical, esse mês recebendo Lucas Ibiriba, violonista, artista, compositor, professor também aqui da Universidade Federal do Pará, na Escola de Música da UFPA. Esse bloco eu queria que você comentasse justamente essa experiência, né? Ou é muito diferente você trabalhar lecionando música e trabalhar ou viver de música enquanto artista? Como é que é essas duas experiências?
Eu acho que elas são experiências que até certo ponto se complementam bastante, né? Aquilo que eu faço no palco, muitas vezes eu não tenho tempo de raciocinar como é que eu faço aquilo. E quando a gente passa da aula, no nível técnico, como é a escola de música da EMUFPA, né? Escola de Música da UFPA, a gente trabalha já com repertório avançado, repertório em parte que eu já executo em concerto, né? E a gente tem uma outra visão da obra. A gente passa a entender aquilo muito melhor e entender por que que eu fazia aquilo de um jeito ou de outro. E a gente acaba meio que se aprimorando nas próprias músicas que a gente toca. Porque a gente vê ela de um outro foco. A gente, enquanto dá aula, a gente também está se dando aula, né? Bastante interessante isso. Então, assim, a vida de concertista, a vida de, vamos dizer, de turnê, ela é uma faceta da minha vida. E eu acho que quando você faz turnê, você coloca em prática tudo aquilo que eu aprendi. Quando você volta para a sala de aula, você só tem a passar informações mais detalhadas e mais reais da prática profissional como músico e artista. Então, acho que se complementam bastante.
Mas é fácil também assumir essa postura de professor, de docente, de ouvir, de repente, um aluno que não está muito interessado, de repente, naquela aula? Ou assumir essa posição de quem está ensinando alguma coisa, é fácil? Como é que...
Então, pois é. Eu, na verdade, para mim é até complicado falar disso, porque eu não tenho posição nenhuma quando eu estou em sala de aula. É uma coisa do tipo, os alunos entram, eu converso com eles como se fosse um colega, um amigo, ele toca e eu pergunto para ele o que ele acha daquilo, inicialmente, para ele ter uma opinião, vamos dizer, geral do que ele tá fazendo. E depois, quando a gente começa a aula, eu digo como se fosse um amigo tentando ajudar outro amigo. Então eu digo, olha, eu acho que tu poderias fazer isso, aquilo, nananã. E a gente vai trabalhando nessa atmosfera. Eu acho que é muito mais fácil do que você impor uma barreira. A didática tá lá, mas impor essa figura do professor. Porque isso, às vezes, bloqueia o aluno. Com alunos que já não estudam muito, que são, vamos dizer, preguiçosos, que a gente costuma dizer, eu gosto de chamar de não tão incentivados, né, a fazer aquilo, eu tenho uma conversa também de amigo, né? Eu digo assim, poxa, tu não queres fazer isso, tu não tá mais interessado no violão, né? E aí eu vejo o que, que a pessoa acha daquilo, e às vezes a pessoa, se ela realmente não tá interessada, ela abre o jogo e diz, olha, não é pra mim, é mais pra pessoa da família, quando é mais jovem, né? Ou quando é adulto, diz, ah, não, a faculdade tá pegando, por isso que não tá dando, eu vou trancar esse semestre, e é de boa, né? Ou seja, eu não me irrito em hipótese alguma com o aluno e não imponho nenhuma divisão aluno-professor. Eu sou só um cara que tem mais experiência, é isso.
E voltando pro Change of Plans, como é que tá sendo a divulgação desse trabalho? Como é que tem sido as ações para buscar espaço, né, no meio cultural aqui da cidade? Onde é que você tem se apresentado? Quais são os planos de turnê também? Como é que é?
Eu apresentei esse trabalho antes de apresentar aqui. Eu apresentei na Rússia. Fiz uma turnê de 6 shows e apresentei o trabalho lá. Parcialmente também, dividi os shows com música erudita e tal. Mas aqui em Belém é bastante complicado a cena do autoral. Eu tive a possibilidade de apresentar no Teatro Valdemar Henrique uma vez, outra vez no Esquiva Zappa. E através do patrocínio do Banco da Amazônia, eu tive a possibilidade de realizar mais 3 shows patrocinados, né? Tudo pago, a propaganda também, a divulgação. E foi muito boa a aceitação, porque a gente focou esses shows em escolas, em públicas de ensino fundamental e médio. Mas é muito difícil encontrar espaço. É bastante complicado, não tem muito onde tocar, a divulgação normalmente não é boa, com exceção do Sesc ou de lugares onde os eventos ocorrem continuamente e ele já tem entrada nos jornais principais para divulgar aquilo, né?
Então, assim mesmo, para quem tem já alguma bagagem, um renome, é importante também esse processo de formar um público, né? Que você tá falando aí de, por exemplo, tocar em escolas, né? Eu acho, sim, que você tá incentivando, tá buscando um espaço que é pro futuro, né? Talvez não seja tão imediatista, não é isso?
Exato. Eu acredito assim, as pessoas querem sempre, vamos dizer, mostrar a coisa mais fácil, aquilo que já toca na rádio, no mainstream, pras pessoas. E eu acho que isso é um pouco barato, né? Eu não tenho nada contra o Wesley Safadão, eu acho até legal certas músicas dele, eu acho que é interessante a proposta, é muito divertido, mas aquilo se tornar a única opção de música para muita gente, né, ou uma das poucas opções, esse que eu acho que é o problema geral da educação musical e da educação geral no Brasil, né, mas tô falando especificamente da musical. Você limita milhões de pessoas à música comercial, à música que toca na rádio, que não mais é gerida por músicos, por pessoas que acreditam na música, como era nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos e até no Brasil, nos 70 e 80, mas simplesmente por managers do mercado financeiro que querem fazer um hit por mês e que a música massificada entre mais facilmente na cabeça das pessoas e elas consumam mais rapidamente aquilo. Então essa é uma maneira muito barata de ganhar, vamos dizer, aplauso. Eu acho que é legal você mostrar um trabalho que você acredita e chegar lá e cativar as pessoas. Esse é o desafio, né? E cativar as pessoas através da sua arte. Uma coisa que elas nunca escutaram antes, você chegar lá e mostrar e elas eventualmente se interessarem por aquilo, né?
Algum plano, meta pra esse período agora? Como é que tá?
Eu tô agora me dedicando a gravar uns vídeos, né? Videoclipes desse último CD. Eu gravei a música Mulher da Minha Vida, mas eu tô agora gravando esse mês a música Partido Apaixonado, que no CD tá Partido Novo, mas no clipe vai sair como Partido Apaixonado, no YouTube.
Justamente um canal importante pra sua divulgação, um canal que você tá sempre alimentando, não é isso?
Exato, é o canal Lucas Imbiriba, no YouTube, mas quem quiser mais informação também pode seguir no Instagram Lucas Imbiriba, tudo junto, ou Lucas Imbiriba no Facebook. Tem um canal fanpage, é só curtir.
E pra fechar esse programa, o que, é que a gente vai ouvir?
A gente vai ouvir justamente essa música, que é o Partido Apaixonado.
Tá certo, Lucas, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje, todo sucesso.
Muito obrigado,
esse trabalho, Fabrício. E sucesso mesmo.
Eu que agradeço.
Eu era de farra o tempo inteiro, nem parava em casa, mas eu mudei de partido. Mas eu mudei de partido. Cerveja gelada, bebia de grade, curtia a cachaça. Mas eu mudei de partido. Mas eu mudei de partido. Faltava o trabalho, inventava doença, ia pra praia. Mas eu mudei de partido. Mas eu mudei de partido. De papo furado pra seduzir a mulherada. Mas eu mudei de partido. Mas eu mudei de partido. Acredito.
A música paraense na Rádio Web UFPA.